podcast mais borrado de todos.
Queridos amigos do Tarja Nerd, cara, hoje aqui reunimos a equipe oficial do WOD para falar aí sobre o mais novo filme aí da franquia Star Wars aí, no caso aí, Ascensão Skywalker aí, né, cara? E é por isso que hoje o nosso querido host Daniel não está presente, porque ele é muito fofo, né, um cara que tem muita paz no coração, e aqui a gente selecionou só pessoas nutridas no ódio para falar dessa merda desse filme. Exato. Aqui do meu lado direito temos ele, o Lord Sif das baladas universitárias, Douglas!
Fala, galera do Tarja, eu estou de volta ao podcast para xingar muito o J.J. Abrams.
Com toda certeza, vamos xingar muito esse filho da puta aqui. E aqui do meu lado esquerdo temos ele, o maior piloto da galáxia, aquele que pilota de vidro aberto fumando cigarro, Rômulo!
Fala aí, galera, e olha, Jar Jar Binks não é a pior coisa da franquia Star Wars.
Olha, mas é ruim também, mas não é a pior não.
É ruim pra caralho também.
Tem uma coisa que provaram aí, é que ele não era, apesar de ser ruim, não era tão ruim mesmo. E a gente escolheu este episódio de merda aí pra falar aí do, pra ser o nosso TarjaCast 100, cara, olha que lindo, que maravilhoso. I need your arms around me, I need to feel your touch. I need your understanding, I need your love so much. Muito bem, meus amigos, rapaz, aqui é o Daniel, diretamente aqui de uma gravação pirata dentro do Tarja Nerd aqui, né, pra passar os recadinhos pra vocês, né? Hoje que estou sendo brilhantemente substituído aí pelo Luiz Nazi como host, né? Falando desse excelente filme, só que não, de Star Wars. Eu ainda estou assim porque eu ainda não assisti. Pois é, gente, não assisti filme nenhum recentemente, nem Star Wars, porque agora eu sou um senhor devidamente casado, né? Casei agora no final de dezembro e até por isso que não estou gravando esse cast ainda, porque eu estou curtindo uma merecida lua de mel com a minha senhora de 2 dias em Salvador. Mas não é por isso que vou deixar de dar um recadinho aqui para vocês. E queria já agradecer pela companhia de todos vocês aí no ano de 2019. Foi um ano meio atribulado para todos nós, né? Acredito que para todos nós que moram no Brasil. Mas também foi um ano atribulado aqui no Tarja Nerd, né? Que nós tivemos alguns problemas para gravar também o Tarja Cast no final do ano. Mas agora estamos retomando agora em 2020 a ferro e fogo com nosso, não só as nossas gravações, mas também as postagens de texto no site Tarja Nerd. Então aguardem que teremos ainda esse ano bastante conteúdo, Tarja Imprensa, né? E vários outros temas que abordaremos aqui no Tarja Cast ao longo de 2020 inteiro, tá bom? E surpresas vão acontecer durante o ano. E até por isso eu peço a você, pávido ouvinte do Tarja Cast, a seguir o Tarja Nerd aí nas redes sociais, né? Tanto no Facebook, Twitter e Instagram, para acompanhar as nossas postagens e as nossas novidades aqui do cast, né? Do site. E também você que curte aqui o nosso conteúdo, aí a nos apadrinhar tanto no padrim.com.br, né? Como também no Colabora Aí, né, do nosso querido Fabio Franzoni. Você pode aí patrocinar, apadrinhar e ajudar o Tarja Nerd ainda mais em seu conteúdo semanal, né? Semanal, caramba! Conteúdo diário, né, não, Nazi? Conteúdo diário aqui do site e do podcast do Tarja Nerd. E você também que tiver alguma dúvida, sugestão, ou quiser apenas mandar a gente ir pra merda, ou qualquer coisa do gênero, pode mandar aí seu e-mail para contato@sitetarjanerd.com.br ou deixar aí seu comentário aí na partezinha de comentários, né, do post. Lembrando que 2020 vamos estar a ferro e fogo aí comigo, voltando aí, se Deus quiser, né? Vivo da lua de mel, espero que sim. Ou não, sei lá. Mas aí também com o Luiz Nazi, Rômulo e Douglas, que estão gravando esse cast com vocês, Pablo, o Raul também, né? E toda a nossa crew, né? Toda a nossa equipe do Tarja Nerd. Estaremos juntos nessa jornada de 2020. E podem esperar que 2020 será o ano do Tarja Nerd bastante conteúdo. Vamos voltar à nossa produção normal, né? Vamos abandonar aquele marasmo do final de 2019, né? Devido a diversos fatores, né? Mudanças, né? De alguns TarjaCasts, né? Casamento de outros, né? As coisas ficaram um pouquinho agitadas, mas em 2020, tudo assentado. Vamos agora aqui à produção diária, né, de conteúdo no site TarjaNerd novamente. E então agora estou até curioso para escutar o que os nossos companheiros TarjaCast têm a falar sobre Star Wars. E Renato, é com vocês então, galera. Um abraço, então vamos lá para o TarjaCast Star Wars. Roda aí.
E vamos começar essa bagaça agora, lembrando que vai ter spoilers pra todo lado, cara. Então aqui se você... Aliás, se você não assistiu o filme, a gente tá fazendo um favor pra você entregar todos os spoilers, porque não compensa você pagar,
pra
sei lá, R$20.
Não, exato.
Pelo amor de Deus, cara.
Aí não, não compensa.
Não compensa, cara. Ainda mais se você paga inteira, cara. Inteira tá quase 40 pau isso, pô. Quase 50 pau, mano. Tá tomando cu. Dá pra tomar muita cerveja
com isso. Tá foda de ir no cinema, né, cara? Tá foda pra ir no cinema.
Foda pra caralho, cara. Daqui a pouco tá o mesmo preço pra assistir futebol no cinema, cara. 100 pau o ingresso. Só que faltava.
Porra.
Este episódio contém spoilers.
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 Use por sua própria conta e risco.
Então, vamos lá. Eu pensei muito, porque eu saí do cinema muito puto. Mas eu saí do cinema com muita raiva. Eu só não saí do cinema na metade do filme porque a minha namorada me segurou na cadeira e não me deixou sair. Tá ligado? Eu tava com muita raiva. E aí, eu assisti, foi na sexta-feira passada. Então a gente tá gravando na segunda, eu assisti na sexta. E de lá pra cá eu fui remoendo, assim, o filme, né? Fui pensando, fui vendo algumas coisas. Tinha até um texto que eu tava querendo escrever, porque Star Wars me deu vontade de escrever esse texto, e aí eu escrevi, reli ele pra pensar um pouco. E a questão é, pra mim, a questão é a seguinte. Quando Star Wars foi lançado, em 1977, ele era um filme de, entre aspas, né, muitas aspas, ficção científica, porque não é bem um filme de ficção científica.
É mais fantasia, caras mais... né, cara?
Tem uns caras mais puristas que vão ficar nessa argumentação, que não é ficção científica, é fantasia no espaço e tal, etc. Enfim, só que o filme, ele era, essencialmente, um filme infantil, tá ligado? Ele era um filme pra criança, pra adolescente, não era um filme pra um adulto assistir. Ele nunca foi pensado pra um adulto, tanto que o principal ponto do Star Wars, a principal coisa de Star Wars era vender boneco. O principal objetivo, um dos objetivos do George Lucas era vender brinquedo, vender publicidade, marketing do filme. Então, assim, a gente teve os três primeiros filmes, o 4, 5 e 6, depois a gente teve 1, 2 e 3, e aí a gente teve um hiato de Star Wars por 10 anos. A gente ficou... mais até, né? A gente ficou uns 12, 13 anos sem ter nenhum filme de Star Wars no cinema. Teve aí as séries, né? O Clone Wars, o Rebels e tal, mas nada...
São muito bons, né?
Nada concreto. São muito bons, mas nada no cinema de Star Wars. Até que a Disney compra o Star Wars, a Lucasfilm do George Lucas, e promete que vai fazer um filme de Star Wars já para... Quando que sai o 7, acho que é 2015, não é? 2014?
Foi 2015, isso.
2015. E aí, tipo, a partir daí, a gente tem um novo dilema. O que fazer com esse Star Wars? O que fazer com essa franquia? E aí, gente, que vem o grande problema pra mim. Esse filme, e Star Wars de um modo geral, ele se perde numa questão de narrativa. A gente está num momento do planeta, da humanidade, em que a gente precisa superar determinadas narrativas. A narrativa de Star Wars, ela funcionou muito bem durante 30, 40 anos. Mas ela está esgotada. Não dá mais pra você fazer o mesmo filme sempre. O Império Malvadão contra os Jedi bonzinhos, contra a Aliança Rebelde. E fazer o mesmo, a história dos Skywalkers e o destino de uma galáxia inteira que depende de uma família só.
Peraí, tá dando interferência aí da força aí do lado negro aí, ó.
Pablo
chegou. Chegou, Pablo!
Alô?
Caralho. Foi só pra tumultuar mesmo aí o seu discurso aí.
É, mas assim, Douglas,
que nem você falou lá, pô, vender bonequinho, ok. Mas tá claro também que foi pra vender bonequinho também, né, esses filmes agora, né?
Então, mas...
O que, que são aqueles Cavaleiros de Rain lá, a não ser vender bonequinho, aquela porra?
Stormtrooper vermelho, que nem apareceu.
É, mas o que eu tô querendo dizer, Nazi, é que assim, não dá mais pra gente fazer tudo igual, assim. É, o episódio 7 já foi um remake de Uma Nova Esperança. Já foi bem parecido, já tinha cenas muito parecidas, o escopo da história era igual. Esse filme, o episódio 9, ele tem um roteiro fraquíssimo, e a gente vai falar daqui a pouco. Principalmente, o principal problema desse roteiro foi a birra do JJ com o Rian Johnson, né? Que um não quis fazer, um não quis dar continuidade com a história do outro, e aí tipo tem um monte de coisa do episódio 8 que você esquece, que você apaga, que não existiu e tal. E a fórmula já não funciona, cara, porque você tem uma fanbase de Star Wars que tem 40, quase 50 anos já na cara, que continua se vestindo de Jabba pra ir em Star Wars Con por aí, em convenção de Star Wars. Você tem a galera que assistiu, que é da nossa idade, um pouco mais nova, um pouco mais velha, que assistiu Star Wars nos episódios 1, 2 e 3 e começou a gostar daquilo ali. E você tem uma nova geração que precisa aprender a gostar de Star Wars, tá ligado? Como é que você vai fazer isso? Tipo, você vai continuar fazendo a mesma história? Essa história não funciona bem pra nossa geração, que dirá pra geração... Pra essa geração nova que aprendeu, que vive em rede social, em tablet, em celular e tal... Não dialoga com eles. O meu irmão de 6 anos acha Star Wars um saco, uma merda, sabe? Um chato demais, prefere assistir qualquer outra coisa.
Essa narrativa. Então, assim, essa narrativa da. Que nem você falou, né? Da questão do resgate da jornada do herói, né? Que no cinema tava meio que posto de lado, é o Star Wars primeiro, né? Despertar não, caralho. A Nova Esperança, ele retomou essa questão, né? Essa narrativa. E que se sucedeu em todos os outros, né? E, por exemplo, esse filme que a gente teve, que é esse último, né? Ele mostra bastante... Ele tenta botar ação direto, sabe? Que nem eu falei pra galera. Olha, é um bom filme de ação, mas se você liga para o story, ou então um pouco pro universo, você descarta essa porra completamente, sabe? Porque o filme não para, tá ligado? O filme é aquilo, vomita informação direta na sua cabeça, assim, sabe qual é?
E mesmo assim, cara, as cenas de ação nem são tão legais assim, mano.
O que eu tava pensando, tipo, eu disse que eu pensei assim, esse filme ele é uma aquela cena de luta do Darth Maul contra o Obi-Wan e o Qui-Gon Jinn, sabe? Que é uma cena maravilhosa, muito bonita, super coreografada, mas que não te conta nada da história, tipo, é só uma luta, tipo, ela é só uma cena de ação muito bonita. Então, o filme, o Ascensão Skywalker, ele é 2 horas e meia disso, tá ligado? É tipo, é fanservice jogado na tua cara, e frase antiga, lugar antigo, do cenário antigo de Star Wars. Aí faz referência ao filme lá, porque Uma Nova Esperança lançou há 42 anos atrás, aí eles vão no deserto, tem aquela festa que acontece a cada 42 anos. Aí tem um monte de metalinguagem, um monte de coisa, mas a história... Não te conta nada, não tá te contando nada. O final desse filme, ele é idêntico ao final de O Retorno de Jedi. Ele é idêntico. Você tem lá o vilão que se redime, que salva o herói, e o novo vilão, ou o vilão mais forte, que tenta trazer o herói pro lado sombrio.
Na verdade,
inclusive,
mesmo,
é o mesmo vilão, exatamente. O Palpatine de novo.
Que era um puta era um puta estrategista do caralho, tá ligado? Ele tava ali jogando com, dos dois lados ali, né? É, tendo o Conde do Khan. O Conde do Cu, né? Na verdade. É, de um lado,
Conde,
né?
Do cu, né? Do cu, né?
Assim, e, cara. É, do cu. É,
do cu.
É, Conde do Khan de um lado, né? Como um fantoche. E do outro lado, a República, né? Os separatistas e a República, ele jogando. Ficou três filmes ele fazendo aquela. É, aquele jogo estratégico, né? Inteiro pra depois agora ele tirar as frotas do cu. E sei lá, agora é ordem final. Ah, mano.
Não, é ruim, cara. É ruim, cara. Mas vamos lá. Aqui todo mundo já deu o seu depoimento aí, falando por que o filme é ruim. Mas falta aqui o glorioso Pablo. Pablo que acabou de chegar aqui, ó. Coração envenenado aí. Fala aí, Pablo. O que você achou? O que você achou do Ascensão Skywalker?
Cara, uma merda.
Por que, Pablo? Por que, pô?
Pô, por quê? Do início ao fim, cara. Eu assisti no, com o Romulo a porra do filme, cara. Pô, vilão, caralho, tiraram do cu. Tiraram do cu o vilão, uma coisa que até o Lucas falou que. George Lucas falou que não, era impossível ele voltar, o cara é quatro. Aí, porra, pegaram os personagens que, porra, era maneiro pra caralho, assim, um entrosamento entre eles, tão carismático pra cacete. Destruíram, cara, destruíram, tipo, porra.
Destruíram tudo mesmo, né, cara? Mas eu fiquei vendo, cara, procurei numa reportagem que até esqueci a porra do site aqui, cara. Acho que não foi o Omelete, não, cara. O Omelete tentou dar uma passada de pano violenta aí pra falar que o filme não é tão ruim assim, mas foi uma bosta.
O Omelete tentou dar uma passada de pano, mas depois os dois.
Não, é. Eu vi a live do Marcelo Hessel e do Érico Borgo.
Não teve como,
é
não,
sensacional. Os caras meteram o pau no Star Wars.
Assim. É, tá certo, cara. Mas assim, cara, eu vi que uma coisa que o roteirista lá, que agora me esqueceu, me fugiu o nome dele, mas também foda-se. Ele falou que o que estragou o roteiro do terceiro filme da Ascensão Skywalker é o fato do Rian Johnson ter matado o Snoke no segundo filme. Porque quando você mata o Snoke da maneira que ele morreu, que eu particularmente achei muito foda, né, cara? Achei bem surpreendente. É, você tira o maior vilão, você transforma o Kylo Ren, não é difícil falar essa porra assim, não, como o maior vilão da galáxia ali. E naquele momento ele era mesmo, ele era o filho da puta, matou o Han Solo, esse cara tinha que se fuder mesmo. Só que o J.J. Abrams, ele tinha um plano pra redenção pra esse filho da puta, e desde o começo, então aí já tava merda, cara. O Kylo Ren não tinha que ter redenção porra nenhuma, ele tinha que morrer, cara, filho da puta.
Podia ter, a verdade,
cara, mas que fosse bem feito, cara.
Não,
só que,
porra, não tinha que ter redenção, não, Pablo.
É, eu também acho que não deveria. Mas, porra, se fosse pra ter, que fosse bem feito. Mas
cara,
nem
olha,
isso,
cara. Não, quando chegou a no verdade... final.
Pera, um de cada vez aí. Falei, Romulo.
Beleza,
véio.
Beleza. Não, tranquilo lá. Quando chegou no final, eu já tava puto já. Aí, porra. Aí a Rey lá morre, pega o sabre da Leia, que, porra, depois até a gente pode comentar sobre essa porra. Ele pega o sabre da Leia e tal. Derrota a porra do Palpatine e ela morre. Aí chega ele, né? Aí o que, que eu achei? Porra. O que, que vai acontecer? Ele vai pegar ela. Tudo bem, ele se... A melhor maneira dele se redimir, no mínimo, é ele continuar a Ordem Jedi. Ela morrer ali e ele continuar a porra da Ordem Jedi. Sabe qual é? Tipo assim, ah, não, porra. Eu destruí a porra toda, mas numa maneira de eu tentar me redimir...
Eu aceitar melhor. Apesar que...
Sim, é, ruim, né? Mas, sinceramente... Okay. O filme foi tão ruim que quando o Kylo Ren fala que a Rey é filha do Palpatine, é neta do Palpatine, eu já tava assim, ah, foda-se, meu irmão, pode aparecer o Harrison Ford pelado na tela fazendo pirocóptero por
aí
20
não,
minutos
é...
agora.
Não, isso é melhor.
Também, tá pô, a agradaria não todo mundo,
é, uma galera, né? Pelo menos ia sair uma galera
feliz. Eu acho que ia agradar mais gente, tá, do que essa porra desse filme, cara. É.
O Harrison Ford fazendo pirocóptero. Da cura. Aí ele tira o poder da cura e dá um beijo, cara. Meu caralho, que porra é essa? Ele se une à força. Como essa porra? O maluco matou o pai.
Sabe qual é a minha impressão? No... Vamos só voltar na questão aí da revelação da Rey com o neto do Palpatine. Nessa hora, cara, eu fiz no cinema assim, fiz mó alta assim, sabe? Exato. Tipo, puta, que merda, cara. Por que que tem que ser a neta da porra do imperador, mano? Tá de sacanagem mesmo.
O imperador, ele transou.
Ele transou.
E pela idade dos pais ali, que eu não sei se é o pai ou a mãe dela, cara, foi entre o episódio 5 e 6, aquela porra ali, os pais terem mais ou menos a idade do...
Não, foi
então
depois do episódio 6.
Ele já tava marcando o jazão de gaveta.
Foi depois do episódio 6, ele já tinha caído. Sim, da ponte já, cara. Caiu de pau
duro. E a galera, tipo assim, a galera da força é como se fosse líder religioso, assim, sabe qual é? É o caralho, imagina a porra do Palpatine, tá ligado? Transando. com quem ele transou, cara, tá ligado? Pra quê?
Quem que aceitou isso, mano, né, cara? Que absurdo.
Mas logo no primeiro eu falo que o Darth Vader é como se fosse... como é que se diz? Um mago, caralho, alguma porra assim, né? Como se fosse...
Cara, tem um falando e tem um reclamando logo em seguida, cara. Só um minuto aí.
É porque ele é apresentado, acho que no quarto filme, já logo lá no primeirão, né?
É.
Como se fosse um líder religioso e tal. É, ele tá ali e tal, mas ele é como se fosse um clérigo, digamos assim. Clérigo do mal, mas é um clérigo.
Sabe qual é a minha impressão desse filme? É que assim... O J.J. Abrams, quando ele foi chamado pra fazer o episódio 7, ele pensou assim, mano, eu vou fazer um remake dos episódios 4, 5 e 6, vou fazer igualzinho, com algumas diferenças ali, outra ali, o personagem principal é feminino, tem um personagem negro e tal, mas vou fazer um remake dessa porra, e aí eu vou sair aclamado como um puta diretor que trouxe Star Wars de volta e os caralho a 4 e que não sei o que. Só que ele sai no meio do caminho, acho até que ele deixa a produção do episódio 8, ele sai, né? Ele abandona, não, ele não
tava,
quer continuar.
Mas tava combinado já.
Quem sabe qual foi a merda do...
Eu não sei muito bem qual foi a merda.
Também não entendi
eu sei
qual que foi a treta dele com o outro diretor lá. Eu, porra, não fiquei... Fiquei igual o corno, sabe as coisas por último.
E aí o Rian Johnson, que é um diretor de verdade...
Foda, cara. Eu gostei pra caralho do 8, cara.
Que pariu. O Rian Johnson, que é um diretor de verdade, e o Gareth Edwards, que também é um bom roteirista, um roteirista de verdade também, eles pegaram e falaram assim, cara, a gente tem a oportunidade de fazer um negócio diferente com Star Wars. Vamos tentar fazer uma parada diferente? Vamos tentar mudar essa história? Aí tem diálogos sensacionais nesse filme, no filme 8, como... o Kylo Ren falando pra Rey, tipo, ó, você não é ninguém, você é filha de uns fazendeiros, os fazendeiros te trocaram por um dinheiro, você virou escrava, você não faz parte dessa história, essa história aqui não é nossa, entendeu? Vamos fazer uma parada diferente, eu tô no lado negro, mas não sou Sif, você tá no lado, claro, sei lá, no lado bom, cinza. Mas você não é Jedi, no lado cinza, mas você não é Jedi, vamos fazer uma parada diferente, vamos mudar isso aqui, vamos... pensar uma outra coisa?
Tudo aí, nessa porra toda?
Sai dessa dinastia de família, né, cara? De sanguíneo. O garotinho segurando a porra da vassoura no final foi a melhor cena, cara.
Porra, é lindo, sabe? Tipo, você... todo o sacrifício... O sacrifício do Luke, sabe? O mestre amargurado e tal, que faz um último sacrifício,
então,
que percebe
cara,
que
se lenda, é muito melhor. No episódio 8 também tem aquela ideia lá do maior mestre, o fracasso, né, cara? Eu lembro que eu fiquei emocionado pra caralho com o episódio 8, cara. Até com o Luke Skywalker lá fazendo a projeção da força. E, na verdade, esse episódio 9, tipo, o J.J. Abrams aí cagou em cima, né, cara? Cagou em cima, mas o fato é que tudo que ele tentou fazer, não sei se vocês ficaram com essa impressão, tudo que ele tentou fazer, ele voltou atrás. Ele tentou matar o Chewbacca, mas ele voltou atrás. Ele tentou foder o C-3PO, ele voltou atrás. O
Kylo Ren morreu 3 vezes, brother.
Morreu 3, 4 vezes, cara. Mas o Kylo Ren tava chato pra caralho também, mano.
O Palpatine jogou ele na porra do abismo, que ninguém morre no abismo mais. E no final...
Tem 3 coisas nesse filme que são cruciais.
O Bubba Freak.
Tem 3 coisas...
O Babu Freak, cara.
Não, tem 3 coisas nesse filme... Não, 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 não necessariamente personagens ou momentos do filme. São 3 coisas que são cruciais. Primeiro... Tem momentos que são só birra do J.J. Abrams com o Rian Johnson. É só birra. Aquela cena, um exemplo, a cena da Rey jogando o sabre de luz na fogueira. E aí o fantasma do Luke pegando o sabre de luz. Eu nem sabia que o fantasma podia encostar nas coisas, tá ligado?
Ele transmite agora, irmão. Fala a porra toda.
Pode. Fantasma sente no... Fantasma senta no banquinho, cara.
É verdade. Tá, o fantasma tudo, senta no banquinho. Não, aí falando, não se trata a arma de um Jedi com... existem jeitos melhores de tratar a arma de um Jedi, que não sei o quê. Aí tem outra coisa, que são momentos em que o J.J. Abrams simplesmente caga pro episódio 8... E faz uma continuação direta do episódio 7, que foi o que ele dirigiu. Né? Ele simplesmente ignora o que foi falado no episódio 8, ele caga pra aquilo e fala e volta como se esse filme fosse uma sequência direta do Force Awakens.
Então, isso, coisa... eles tentaram fazer dois filmes do 9, né? Eles tentaram, no 9, eles tentaram fazer dois filmes ali, corrido. O filme inteiro é corrido pra caralho. O Romulo falou das cenas de ação aí. Eu achei bem merda as cenas de ação aí também. Eu não achei muita coisa não, cara.
Não.
Cara, fora tirar a porra igual o sabre, igual o The Sims, do cu, o Caloé, a luta até que foi interessantezinha, foi legal as cenas de luta.
As coreografias mas, são porra, legais, as lutas... As lutas na força entre o Kylo Ren e a Rey são bem legais e tal. Tem momentos ali interessantes de luta, assim. Mas tem um outro ponto, e aí pra mim acho que é uma das piores coisas que tem no filme, que são os mandos e desmandos diretos da Lucasfilm. No caso, da Disney, né? Que é a dona do negócio. Então, assim, são coisas como... Colocar aquela merda daqueles soldados lá do Kylo Ren pra vender boneco.
Então, cara, aqueles Cavaleiros de Ren lá, porra, cara, eu fiquei... Vai ser um livro falando disso, né, cara? Não é possível. Porque tem não, nada no filme, desse, cara.
É que eu tava falando, tipo assim, caralho, eu vou no cinema querendo assistir a porra do filme, não com a porra de vários livros paradidáticos, tá ligado? Pra estudar, caralho, não comer... pra tapar a porra do furo de roteiro, sabe?
Porque assim, no momento que o J.J. Abrams coloca esses caras... Eu acho que foi um erro do Rian Johnson ter ignorado a existência desses Cavaleiros de Rain. Ele simplesmente ignora, finge que não existe. Mas a partir do momento que ele fingiu que não existe essa merda, tipo, continua a história, velho. Eles não são relevantes, eles não são uns caras muito, muito importantes. Nunca foram uma parada muito maneira no filme mesmo. Ninguém nem se importava, eu só lembrei que eles existiam nesse filme. Tal. Tipo, foda-se, continua o filme sem essas porra, tá ligado? Não tem um outro motivo pra aquelas porra existirem. Do que vender boneco, tá ligado? Não tem,
O Douglas falou uma parada que no outro filme eu tinha ficado puto com isso, com a questão do sabre de luz. Quando o Luke pega a porra do sabre de luz e taca pra trás. Eu fiquei puto com essa porra no outro filme porque o sabre de luz não é só a porra de uma arma, sabe qual é? Ele tem todo aquele simbolismo, tanto era que é como se fosse uma katana pra um samurai e tal, cara, beleza. Mas, eu quando vi essa porra do Luke segurando o sabre, eu achei muito escroto justamente por conta disso. Porque além de ser desrespeitoso com a porra do Rian Johnson, tá ligado? Que é o diretor do último episódio, fica meio que estranho. Até porque, caralho, o Luke precisou morrer pra ele entender que não precisa atacar o sabre pra trás, que não pode, que tem que tratar com carinho, sei lá. Eu achei que ficou bem forçado assim, não ficou, sei lá...
Não conversou, né, cara? O filme 8 e 9 e 7, eles não conversaram de maneira nenhuma. Mas assim, aí você vê que, assim, por exemplo, a gente falou bastante da Marvel e que a Marvel foi espetacular, porque na Marvel parece que tinha lá um cara que tinha noção do que podia ser feito ou não nos filmes, né? Sei lá, você pode matar tal personagem não pode. Nesses três filmes de Star Wars, eu fiquei a impressão que não teve um comando ali. Tipo, cada um faz o que quer dessa porra e vamos tacar o barco. Tanto é que o J.J. Abrams colocou o amigo dele lá, cara, o Pippin, não lembro, cara. O cara do Lost lá.
Ah, o lourinho do Lost.
O que é aquele cara, só pra tomar tempo de tela, não tinha como evoluir aquele cara de maneira nenhuma. O pararromântico lá do Paul Diamond lá, com que é aquela moça lá que nem lembro o nome lá.
Ah, aquela menina também, horrorosa.
Cara, entrou uma porrada de personagem que não teve espaço pra criar, né, cara?
Isso foi escroto porque é o seguinte, você teve duas coisas nesse filme. Primeiro foi fanservice, porque teve fanservice pra caralho nesse filme, e fanservice mal feito, só merda. E segundo foi fanfic. O J.J. Abrams pegou um monte de fanfic que o nego tava fazendo na internet, um monte como é que se diz? De especulações que o nego tava fazendo e transformou em verdade. Um exemplo, o maior exemplo disso é a Rey ser neta do Palpatine. Isso eu acho que era uma especulação que existia desde o Force Awakens, que o nego tava jogando na internet, ele pegou e transformou em verdade. Então, a partir disso, a única fanfic que ele não teve culhão de fazer no filme foi a do Paul Dameron e do Finn.
É.
Foi a única.
Tem um clima muito...
Foi a única. E aí, ele... Só que ele fica o filme inteiro, tipo, botando doce na boca da criança e tirando, tá ligado? Botando doce e tirando. Então, tipo, ele fica, eles têm um bromance aqui, eles têm uma relação meio coisa, diferente a relação deles, mas não, mas aí o Paul Dameron tem um caso, um romance. Aí, o Finn aqui tá falando com o Paul Dameron, tá querendo dizer alguma coisa pra ele, não, mas aí aparece a menina lá, que também era clone, que é interesse romântico.
Então, tipo...
Transformaram ele na porra do Han Solo, cara. Que porra é essa?
Como não, eles pior, destruíram pior, isso, foi escroto. Pior, porra, aquela garota apareceu.
Okay. Só um minutinho, falei, peraí, só um minutinho de cada vez, falei, Pablo.
Deixa eu só, é só uma vírgula. Eles transformaram o Paul Dameron num Han Solo com todos os estereótipos latinos possíveis pro personagem.
Em 2019 ainda, não é nem na década de 70. Em
2019,
exato. Isso que é o mais absurdo ainda. Fala, Pablo, o que você tava falando aí, cara.
É, que colocou a garota lá, tipo, a garota deu a vida pra conseguir a porra da medalha e também, pô, o furo de roteiro do caralho. Do nada ela, foda-se, toma aqui, vai salvar, foda-se, eu fico aqui, vou me foder.
Calma aí. Caraca. 90% palavrão aí, tá ligado?
É, mas aí acontece, isso aí tem problema. Não,
Ele, só com o charminho dele, que até então nem conhecia, não, conhecia, só que ninguém confiava em ninguém ali. Tanto que foi uma coisa que eu tava conversando com o Romulo, que porra... Os dois estavam com cagaço de um denunciar o outro, então foder com o outro, assim, tipo... Naquela desconfiança mesmo, braba. Não, do nada, chegou agora, consegui essa porra aqui. Que é minha passagem,
Como esse Deus Ex Machina aqui medalha, pra você.
Que a medalha depois, que dá livre. Pô,
leva que você... você...
Não, e sabe o que é mais louco? É porque essa menina, aí, ela tem... Essa menina tem uma parada de roteiro que é aquela passagem do aliado, do inimigo pro aliado, né? Que é aquele negócio, o cara começa como um fodão que quer matar todo mundo e aí ele vira um aliado.
Ah, estilo Vegeta. Mas foi tão rápido, cara, que porra.
Mas foi a parada mais escrota que eu já vi na minha vida, assim. Ela chegou e falou: eu vou matar vocês, eu vou matar o Paul Dameron porque ele me chifrou, sei lá o que ele fez. Porque ele não levou a carga de pimenta que eu queria que ele levasse. E. Aí a Rey desce a porrada nela, tá ligado? Mostra o sabre de luz pra ela e fala: ah, gostei de vocês. Vamos lá, vamos, amiguinhos.
É, então, cara, tipo, isso é muito merda mesmo, cara. Mas assim, uma dúvida que eu tenho aqui agora, que desceu aqui sobre mim, agora eu tenho que colocar pra vocês pra ver se a gente consegue resolver isso. Então, o Luke, o mestre Luke lá, que foi o Luke velho, é mais foda que o jovem Luke lá, cara. Puta que Mark Hamill, ele envelheceu, ele ficou foda. Mas o Luke Skywalker, quando ele aceitou treinar a Rey, ele sabia que ela era neta do Palpatine? Ah, não, né? O J.J. Abrams não tinha tirado do cu ainda,
sabia,
né, cara?
Tipo, o Obi-Wan sabia não, que não tinha... o Luke era filho do Darth Vader. Deve ter feito essa porra também. Deve espelhou a porra do filme. Mano,
eu acho assim, o que eles falam, o que eles colocam como certo no filme é que a Leia sabia.
A Leia sabia, sim.
A Leia sabia, isso eles falam no filme. Agora, o Luke... Ah, velho. Sinceramente, eu não sei. Sinceramente, eu não me importo.
Sabe? Foi tão tipo, ruim, né, cara?
Ué, mas assim, se ele foi pro lado da força, no caso, ele foi pra força, ele tá ligado nas paradas que tá acontecendo, tanto que depois ele vai lá ajudar ela. Então, ele já sabia que ela era neta, né, do cara. Aí ajudou ela lá e pegou até a navezinha pra ela. Mesma coisa, assim, caralho.
Cara, então, essa cena é muito ridícula.
Foi, cara. Muito fanservice ali foda,
essa
né?
Essa cena é muito ridícula.
Tipo, deixou nem ela tentar, entendeu? Ele chegou e simplesmente... Oh, caralho, cara. Você tem tudo na mão.
A nave fica 30 anos submergida na porra do mangue, tá ligado? Sai funcionando também.
Não, pô, fora tá aquela outra nave lá que ficou no deserto, nunca foi saqueada. Não,
o pior é que, assim, pra essa cena existir, tá ligado? O Jovem Nerd falou isso, achei sensacional. Tipo, pra essa cena existir, eles têm que transformar a Rey numa idiota, tá ligado? Então, tipo, ela taca fogo na nave do Kylo Ren, porque ela, sei lá, ela desistiu de tudo, ela tacou o foda-se, aí ela taca fogo na nave do Kylo Ren, e aí ela vai nos escombros da nave, pega lá o triângulozinho, o Deus Ex Machina lá pra poder ir pro...
O GPS lá.
O GPS pra ir pra Hexagol.
O GPS de bosta lá, né?
É, o GPS de merda. E aí ela pega aquilo, e aí ela fala: ah, não, mas eu não tenho uma nave, eu preciso de uma nave para ir para Hexagon. Aí o Luke vira e fala: opa, eu tô aqui pra isso, garota, calma. Aí ele vai, levita, né? No modo Yoda, ele vai lá, levita a nave, assim, cara, é tipo...
De graça, né?
Velho, de graça, tipo, é só pra fazer, tem uma cena inteira só pra fazer um fanservice, velho. Pra que isso, cara? Qual a necessidade? Tipo.
Cara, eu acho que foi pior do que. do que a última temporada de Game of Thrones, cara.
Sei não, lá. Foi muito pior. Foi muito pior.
Porque, cara, destruiu Star Wars, cara. Porra, uma coisa caralho.
Assim, uma coisa Game of Thrones,
foda-se. Vai sair a porra do livro, o cara pode mudar as porra. Olha só. Agora não, ele acabou com a porra do Star Wars.
Não é que acabou, cara. Sabe assim, o... Não, destruiu. Peraí, um de cada... Peraí. Deixa eu só pontuar aqui rapidinho, cara. Só pontuar rapidinho e eu passo pro Romulo aí, que é como também tá babando de ódio aí. Pô, sabe o que aconteceu que me deixou muito puto, cara? Porque assim, pô, você pode fazer um filme, mas não tem a pretensão de tentar amarrar 42 anos de história, sabe? Porque esse filme foi vendido como um filme que vai fechar, vai amarrar todas as pontas soltas, é o filme que vai resolver. E o filme que cagou tudo, cara, sabe? Assim, tudo parece idiota agora no universo Star Wars, sabe? Isso que me deixou meio puto. O Imperador é o cara que tava por trás de tudo, sabe? Isso que
é só o fã pedir, é só o fã querer que vai acontecer essa porra, entendeu?
Esse filme, o Romulo pegou a senha, vai.
O filme fudeu os episódios do 1 ao 6. Por quê? Isso até o George Lucas falava, cara. O Anakin, ele sempre foi escolhido. Por quê? Porque ele ia derrotar o Sith. Quem derrota a porra do Sith no episódio 6... é o Darth Vader, quando pega a porra do Palpatine e taca naquela porra lá, ele morre.
É, mas agora não é mais, né, cara? Agora...
Se ele não morreu, então o Anakin não é o escolhido, não. Porque ele não derrotou a porra dos Sith.
Não, mas não mesmo. Ele não trouxe equilíbrio.
Mas aí enfia essa profecia no cu já há muito tempo, né?
Caralho!
O pior desse filme foi o que o Pablo falou. Esse filme, ele mostra o seguinte, se você é um fã tóxico... um fã coxinha do caralho, é só você encher o saco na internet, tipo, a ponto de fazer a menina que fez lá a Rose sair das redes sociais, caralho, encher o saco Rose. De todo mundo, ficar fazendo shit posting o tempo inteiro, é só você fazer isso que a produtora vai lá e muda o filme, faz o filme que você quer. Que nem é o filme que você quer, porque você acha que você quer isso, mas quando chega no cinema você vê que é uma merda, porque tá essa fanbase toda... Porque tá essa fanbase toda,
pô, e outra coisa, de novo. A Rey, que era uma personagem ali que tava com uma protagonista aí, feminina, etc, foda pra caralho, acabou sendo uma idiota, né, cara? Acabou sendo protagonista mais idiota da história dos Star Wars aí, cara. Pior do que aquele Anakin jovem lá, que é um imbecil, mano, também, cara.
A Rose... Caralho, o moleque tá em manicômio agora.
Não, a Rose... o Anakin lá, o Christian alguma coisa lá, aquele lá é muito mesmo, cara. Sim. Aquele mesmo.
A Rose, cara, é a atriz que fez, ela sofreu perseguição pra caralho na internet, cara. E esse filme meio que, porra, reafirma isso, porque fudeu a garota. Tipo assim, caralho, e aí, vamos na aventura com a gente? Ela falou, ah, não, vou estar aqui ajudando os projetos aqui e tal. E foda-se, cagou pra garota, sabe qual é? Tentou botar outro par romântico pro fim, que foi uma outra Stormtrooper, ex-Stormtrooper, né? Então eu achei também cagado pra caralho.
Porra, anima.
Ele só falou pra Ray que queria dizer alguma coisa, acabou não dizendo porra nenhuma.
Você sabe o que ele queria dizer, cara? Acabei de ver aqui que o J.J. Abrams abriu o jogo aqui sobre o que ele queria falar pra Ray. Ele queria falar que ele sentia porra força.
É o caralho.
Ah, vai tomar no cu.
Ele queria falar que sentia tesãozinho por ela, só que acabou que deu tanta merda que ele falou, porra, se eu falar isso, que ele queria se revelar pra Ray, ia dar mais merda do que é. Então ele
falou, mas cara...
Vai, não, pera, um de cada vez, fala o Romulo, vai.
Beleza. Deixa o Romulo.
Eu tava na porra do cinema, aí tava... Beleza. Tava a garota lá, ela tinha acabado de matar, achar que tinha matado a porra do Chewbacca. Eu tava puto já, sabe qual é? Não, beleza. Mataram o Chewbacca.
Mataram o cachorro, beleza.
Mataram errado já, tá ligado?
Não, o filme já começou errado, vai, continua. Bom,
beleza, vamos lá, vamos ver se o maluco, tipo, me impressionou realmente, vamos ver se o maluco vai manter. Aí do nada a Ray olha pra nave, caralho, sente o Chewbacca. Ele tá vivo, caralho. Aí ela vai pra sala do Kylo Ren, tá ligado? Começa a meter a porrada em geral lá. E o Kylo Ren... no planeta, lá embaixo, sabe? O planeta lá embaixo, e não sabendo que ela tava na sala dele, sabe? Ela sentiu a porra do Chewbacca. E eles que tem a conexão lá que o Palpatine falou que... acontece tanto tempo.
É, dia de da força. Que o próprio Palpatine não sabia o que era, né? Ele descobriu na hora só.
Depois a gente fala. Depois a gente fala desse plano.
Deixa o Romulo terminar aí.
Depois a gente fala desse plano maravilhoso do Palpatine.
Deixa esse plano pro final.
Eu vou ter a família aqui. Vou esperar minha neta nascer, que ela vai ser a... a detentora do mal, né?
Muito ruim, cara. Mas eu puxo. Mas eu puxo aqui uma outra cena aqui pra destilar o ódio, cara. Aí pro... Eu gostaria que o Pablo até comentasse. O que, que foi aquela cena totalmente imbecil da Rey curando a cobra? O que, que foi aquilo, cara? Que porra que foi aquela, meu irmão? Eu li isso e falei, que porra que é essa? Toda sendo chamada de cota.
Não, com essa cena eu descobri que a força e aquele poder que sai do peito dos ursinhos carinhosos é a mesma coisa, tá ligado? Coisa,
cara, é cura através do amor. Porque assim, cara, você fica, porra, tá... Deu plot, deu aquele, aquela deixa pra falar, ela vai curar alguém que está morrendo. É quem?
Ah, meu irmão, mas tinha que ter passado isso, fogo, cara, na cobra, meu irmão. Tiro de blaster na cara da cobra ali, foda-se, você vai curar uma, porra, uma cobra
isso,
gigante?
Entendeu? Só isso. Apareceu aquela porra, não sei se foi algum fetiche sexual de alguém, porra, vou colocar ela alisando a cobra pra curar a porra da cobra. Sei lá, foi algum fetiche sexual. Só pode ser, porque, porra, e também pra idiotizar a porra de quem tá vendo a porra do filme. Por quê? Ela vai curar a cobra, ela tá curando a cobra, ela vai curar alguém. E, porra, vai ser num momento mais... E foi não, isso, cara.
E tem uma parada, e tem uma parada disso, que é assim, tem uma coisa que eu detesto na minha vida.
Oi, ela.
É eu pagar R$20, às vezes mais, mas eu pagar R$20 pra entrar na sala do cinema e eu ficar 2 horas e meia com o diretor do cinema me chamando de burro.
Sim. É.
Porque eu não sou burro. Eu acho, pelo menos. E aí, por isso que eu não gosto muito dos filmes do Nolan, porque o Nolan faz um pouco isso. Ele acha que ele é o ser humano mais inteligente da história do universo e que as pessoas não conseguem entender o que ele tá falando. Então ele tem que ficar explicando o tempo todo. Aí, o J.J. Abrams me pega e fala assim, olha só, gente, eu sei que vocês são um bando de idiota, então eu vou mostrar aqui pra vocês. A primeira Rey, ela curou a cobra, significa que ela vai curar alguém depois, hein? Aí depois, ela enfia a espada no Kylo Ren... Aí ela vai lá e cura o Kylo Ren, hein? Significa...
Tanto eu tinha firme do filme do Coringa, foi exatamente isso. Que, pô, e logo no final, né, que foi meio que dá pra dar uma cagadinha, assim, tipo, pô, o filme tava indo bem, chegou, deu uma cagadinha, que foi o quê? Pô, aquela revelação que a garota no, na vida do... Ah, do Arthur, ela...
Porra, cara, achei que você ia falar mal do Coringa aqui,
porra nenhuma, viado. Eu tava procurando
o botão de Star Wars, pô. A gente já tá puto
com a chamada aqui, já.
Não precisa.
Eu tô falando que...
Eu quase saí da chamada. Esse filho da puta já falou mal da porra do Último Samurai.
Não. Eu tô falando que essa foi uma crítica que eu tava, assim, remoendo. Porque, porra, cara, não precisava, né, mostrar, né, queridão. Aí ficou mostrando as cenas que ela tava e que era tudo fantasia da cabeça dele. Ah. Irmão, só aquela perguntinha que ela fez. Você é o cara ali que mora do lado, né? O caralho,
eu já era. Eu sou todos os Sifis.
Tá bom, o podcast não é sobre Coringa.
Pera aí, calma aí, cara. Só puxando o gancho do Pablo aí, cara. Aproveitar que ele citou o Coringa aí, cara. Podia ter sido pior a ascensão do Skywalker. Podia ter sido pior porque ela poderia ter lembrado da cobra quando ela curou o Kylo Ren.
Caralho, imagina, ela tá aquele flashbackzinho da cobra.
Imagina. Isso, que... porra, ia ser fantástico.
Mas...
Cara, quando chegou nessa cena... Eu acho que
se acontece isso, o mundo levanta
dele...
do meu lado, manda eu tomar no cu.
Cara, o filme... Mas aí que tá, chegou o momento do filme que o filme já tava tão cagado, que qualquer merda que acontecesse ali, tipo, foda-se, não tem como piorar isso, tá? Sabe? Tipo, aquele momento ali... Tipo, a conversa do Kylo Ren com o Obi-Wan, com o Han Solo. É uma merda também, sabe? Tipo, porque ele tem que explicar o tempo inteiro, eu não sou um fantasma, eu sou uma memória sua.
Que porra é essa, tá ligado? Que memória
não,
é essa?
O pior, ele tá tão me chamando de burro que ele tá falando assim, eu não sou um fantasma, eu sou uma memória. Sua, Kylo Ren, sua. Porra, caralho, eu já entendi, brother. Você não é um fantasma, você não tá azul igual os outros. Você nunca usou a força na vida. Você não é um fantasma, eu já entendi isso. Entendeu? Passa, continua, porra, caralho.
Douglas, você tinha que estar do lado do Rômulo na sessão.
Por quê?
O Rômulo tava se encolhendo a cada momento. Aí eu olhava pro cara dele assim. E tinha um pessoal ainda falando na cena. Porque parece que o pessoal... Vai assim no cinema e pensa que tá em casa. Aí começa a falar, eu fico puto. Aí eu, caralho, esses filhos da puta tão pensando que estão em casa. Aí o Rômulo do lado, irmão, quero só que essa porra acabe. Isso.
Eu tava torturando o caralho na cama, né?
Cara, eu não tô escutando porra nenhuma, só quero que essa porra acabe logo.
Não, sério, cara, eu tava tão focado naquilo ali, porque, por exemplo, a galera... Tipo, é tão ridículo, porque a galera repetia, fala, tipo, eu sou o último Sith. Não, eu sou todos os Sith. Aí a Rey fala... Aí antes dela falar, eu sou todos os Jedi, que é clichê pra caralho, todo mundo repetia a mesma coisa, sabe? Ah, agora ela vai curar. Ah, agora ela vai falar que é Skywalker. Ah, caralho. Aí o caralho, o pessoal se achando
pica. Tipo, primeiro filme.
É, lembra? Ah, quando ela...
A porra quando da Sherlock entra... no cinema, sabe qual é? Ô, caralho, mano, isso é coisa de
idiota. Não, o pior, cara, é que, tipo, é tudo tão cagado, mas tão cagado, que você já adivinha tudo do jeito que vai acontecer, não tem surpresa nenhuma, e você vai vendo a merda acontecendo, sabe? Tipo, porque quando o Kylo Ren vira pra ele e fala assim, ó, lembra que você falou que os seus pais não são ninguém? Então, não é bem assim. Ah, não, caralho, puta que pariu. Eles
escolheram ser ninguém, porque o filho Palpatine fugiu de casa pra ser um fazendeiro,
tipo, filho não tem da aquele... puta. Eu acho maneiro que não tem aquele ditado, filho feio não tem pai? O Star Wars fez o contrário, né? Pai feio não tem filho, né?
Que merda, hein? Então, mas vamos lá, cara. Mas assim, outro ponto polêmico que eu gostaria de puxar aqui, cara, que eu achei que foi muito merda aí. Eu gostaria até que o Douglas, por estar que o Douglas tá no hype do ódio aí, vamos alimentar o lado negro da força aí. Naquele momento em que estava todo mundo naquela caverninha que eles querem por coincidência ali encontrar a cobrinha, é naquele momento ali, se eu não me engano, que o Finn falou que tinha uma coisa pra contar pra Rey. E a Rey ficou assim, não sei o que lá, e não contou. Aí vem o Poe, vira do lado e fala, você não vai contar porque eu estou aqui. Que porra de cena foi aquela, meu irmão? Foi o fanfic lá de romance, de triângulo amoroso, é isso?
Mas é o que eu tô falando, gente. O que eu peço de um filme, de um diretor, é que ele tenha...
Coragem.
É que ele vire... Coragem, exato. Eu ia falar culhão, mas não é a palavra. Eu não tô tentando evitar usar essa palavra porque é muito escrota. Coragem. Você fala assim, ó, irmão... Eu quero fazer o casal entre Paul e Finn. Ou então falar, não, eu não vou fazer esse casal. Eu vou deixar eles separados e eles vão ter no máximo um bromance. Mas é ter coragem, não é ficar nesse morde e assopra que ficou o filme o tempo inteiro, em vários momentos. Apaga a memória do C-3PO, volta a memória do C-3PO. Mata o Chewbacca, volta o Chewbacca. Não mata o Chewbacca. Aí... Paul e Finn tem um negócio ali meio sexual, tem uma tensão sexual. Paul e Finn não tem a tensão sexual. É o tempo inteiro essa porra. E aí chega no final, você não tem nada, você não construiu nada pro final. Você não construiu um vilão, porque você pegou um vilão que já tava construído há 40 anos e botou ele de volta no filme. Você não construiu um mocinho, porque a Rey ela não é nem Jedi, nem Sith, porque ela não é nada. Mas o Rian Johnson não que tinha um projeto pra ela e pro Kylo Ren diferente, então ela não seria nem Jedi nem Sith, mas ele teria uma outra história. Aqui não, aqui ele quer definir que ela é a todos os Jedi. Só que chega no final, ela não é Jedi nenhum, que dirá todos. Ela não é nada. Ela ainda é a mesma sucateira, só que agora ela tem um sabre de luz e ela sabe meu
Deus, tá lá a porra
da nave.
Ela enterrou e fez o próprio que é amarelo, rapaz. Ela enterrou os dois. Não, e se fosse ó, aquilo que o J.J. Abrams falou, que o Finn ia falar que sente a força. Naquela situação ali que ele tava fudido, Rey, o quê? Eu sinto a força. Ela ia falar o quê? Foda-se. Caralho. Se fosse a porra mesmo, foda-se. Só tem que falar entre eu e ela.
Outra coisa que é sensacional do episódio 8 e que é completamente ignorado nesse filme. O episódio 8, ele não foi construído pra ter uma redenção do Kylo Ren. E isso é bem claro. O Kylo Ren não é um personagem pra você redimir. Por quê? Porque redenção, ela depende do seguinte. Quanto pior é o personagem, mais difícil é uma redenção. Tipo, o Kylo Ren, ele fez coisas muito piores do que, por exemplo, o Darth Vader.
Matou o pai.
Ele matou o próprio pai, depois ele quase mata, ele dá um tiro na mãe, ele quase mata a própria mãe, ele matou o Luke Skywalker de certa maneira, né, ele que vai lá e dá a espadada, ele o tempo inteiro persegue a rebelião, ele faz tudo que o Darth Vader já fazia, Ele também fez. Com o adicional de que ele matou o pai, quase matou a mãe e matou o mestre. Os dois mestres. Ele matou dois mestres. Né? O Luke e o... Como é que é o nome do outro lado?
Snoke.
E aí, chega nesse filme, de novo, você não chega no final desse filme, você não tem nada, porque não dá tempo de construir e você também não sabe fazer esse tipo de coisa, porque o J.J. Abrams não sabe fazer esse tipo de coisa. Então ele chega no final do filme e você tem uma redenção ridícula de um cara que até pouco tempo atrás estava tentando matar o tio Baca.
Irmão, e o romance? Onde é que foi criada a porra do romance?
Ele matou o Han Solo, ela tinha a porra do...
Tem o romance, porra, que eles dão até um beijinho. Eu, caralho, onde esta porra foi construída?
Não, foi.
Não, não, porra, tipo, os dois têm a conexão. Beleza, foda-se ter conexão. Foda-se.
Não, beleza. É, porque caralho. Ele matou o Han Solo, que ela considerava até com, tipo, meio com pai, assim, meio com uma figura meio paterno, caralho. Beleza, sem nada a ver com aquele beijo ali, tá ligado? Mas ela poderia ter aquela sensação, tipo, de tentar trazer ele pro lado da luz, sei lá, aquela mesma parada que o Luke tinha com o pai.
E aí o Han Solo, o Han Solo é uma coisa... O Han Solo é um ponto importante desse filme pelo seguinte. Gente, vamos respeitar a maldita da decisão de um ator, de uma pessoa. O Han Solo, o Harrison Ford, ele já falou várias vezes, pra quem quiser ouvir, que ele não tem mais saco pra fazer Star Wars. Ele não quer mais fazer, ele não aguenta mais fazer. É o último filme, ele foi lá fazer as filmagens, quebrou a perna, ficou um tempão fudido. Ele não quer mais. Para de entubar Han Solo em tudo. Chega.
Não, mas ele apareceu ali, Douglas. Aquela cena ali era pra ser da Leia, cara. Então aí colocaram, porque infelizmente ela morreu e não é culpa de ninguém, né? Isso aí não tem como...
Cara, não infelizmente ela morreu, ok. Mas assim, cara, coloca então, bota lá o...
Não tinha quem colocar, Luke. Cara. Luke.
Bota o Luke.
Não sei, cara. Apesar que... Pô, cara, vou falar pra você. A única coisa que me despertou uma sensação boa... Quando apareceu o Han Solo ali, cara, involuntariamente ali eu fiquei feliz. Caralho, Han Solo. Porque eu tava como se estivesse vendo um velho amigo. Tipo, um velho amigo da faculdade, sei lá. Mas, assim, aquela cena ali não valeu de nada, né? Valeu de porra
nenhuma. E a Leia Jedi? Verdade.
Foi como se eu tivesse visto um velho amigo, só que ele tava viciado em crack com as calças cagadas, tá ligado?
E a Leia Jedi? O que vocês acham da Leia Jedi?
Pior do que a Leia Jedi... Não, mas é que a Leia Jedi, tudo bem, ele já tinha sido construído antes, né? A gente tinha falado.
Até porque o Darth Vader queria até treiná-la e tal, até que ele deixou o Luke puto pra caralho lá que...
Porra, mas assim, aquele ponto que eu falei, cara, eles terminaram...
A Leia Jedi é maneiríssimo.
A gente conversou, eu e o Romulo. A Leia Jedi é maneiríssimo. Mas, porra, eles já terminaram a porra do sexto filme com o romance entre ela e o Han Solo. Pra ser Jedi, não é indicado que a porra da pessoa não tenha nenhum tipo de romance?
O amor é mais forte que a força, Pablo.
É porque o amor...
Isso aí, Pablo.
O amor leva lá.
Mas isso aí, cara. Pablo.
Sério, porra?
O amor não leva. É, porra. Não,
o amor leva.
Sempre lado... bateu essa porra pro Anakin. Sempre bateu essa porra pro Anakin no 1, 2, 3. Porra! E a Leia. Tipo, boa, Leia. Foda-se, a Leia é Jedi, mas. Tá, ela fudeu com o Han Solo. Ela teve um filho com o Han Solo.
Não, mas, Pablo, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa é normal em Star Wars. Esse tipo de... como é que se diz? Esse tipo de incoerência, ele é normal em Star Wars, assim, tipo, não, mais ainda. Só que assim, mas esse eu ainda entendo, porque assim, a Ordem Jedi, ela acaba no episódio 3. Então, o Luke, mais tarde, ele refunda a Ordem Jedi, depois do episódio 6. E dá errado de novo.
Que fracasso.
Ele nega todo o ensinamento que a galera diz que, porra... O amor entre. Esse namoro, no caso, leva ao lado negro? Simplesmente
ele pegou assim. Eles já se amavam antes de dela ser Jedi, eles já se amavam já, cara. E ok, acho que a gente tem coisas muito piores aqui pra analisar essa porra. Como, por exemplo, alguém citou aqui o nome Darth Vader. O Darth Vader, o personagem mais icônico dessa porra toda, porque todo mundo, quando fala Star Wars, é uma porra do Darth Vader na cabeça. O Darth Vader, que lá no episódio 6 morreu pra se sacrificar, pra acabar com o filho da puta do Imperador, morreu de imbecil, porque o Imperador voltou. Exato. 40 anos depois. Ou seja, morreu por nada. E o J.J. Abrams, ao sentar com seus roteiristas e conversar, será que em nenhum momento passou pela cabeça dele que se eu trazer o Palpatine de volta, o Darth Vader morreu de imbecil?
Não, eles estavam tão ligados assim no Facebook, nas redes sociais, que cagaram pra essa porra.
Mano, e aquele poder que ele lançou, viado? X-Men. O maluco lança a porra do raio.
X-Men não. Aquilo ali é Dragon Ball. Aquilo ali é Dragon Ball. É Dragon Ball.
Pera aí, um de cada vez aí. Pera aí, ô Romulo, fala aí de novo. Qual que é o poder que ele lançou aí, velho?
X-Men, cara. Aquela porra ali é tempestade, velho. Eu tava no cinema, eu tava assim, cara, botando a mão na boca. Caralho, que porra é essa, velho? E o que o Mickey Mouse e o J.J. Abrams estão fazendo com a porra do vilão que eu tinha medo quando criança? Caralho!
Descreve a cena aí. Como que é a cena aí? Descreve a cena aí.
Porra, ele chega, ele primeiro suga o poder vital, né, dos dois, da Rey e do Kylo Ren, e ele lança a porra de um raio que fode todas aquelas frotas de nave dos rebeldes, sabe qual é?
Ah, pode crer.
E o raio que... quase estourou a caixa do cinema assim. O cara, por que não fez essa porra antes, meu irmão? Lá no episódio, porra, 6. Que merda, hein?
Eu quero aproveitar essa deixa do Rômulo pra falar do plano do Palpatine, né? Do Imperador.
Vamos aproveitar aqui, já tá na hora de falar desse plano aí mesmo aqui. Alguém tem mais alguma coisa pra falar antes? Porque isso aí é a parte final do cast. Alguém tem mais alguma coisa antes aí de falar? Vamos meter o pau aí, cara.
Eu tenho. Só uma questão.
Então, manda aí, manda ver. Chewbacca
perdeu a Leia, o Han Solo, a porra toda. E ele ficou feliz com a porra da medalha, mano. Meu caralho.
Pior, o filho da puta precisou de 6 filmes pra dar essa merda dessa medalha.
É, vai tomar no cu, tá ligado?
Por que que ele não ganhou junto com o resto da galera? Por que que ele não ganhou lá no 6 com o resto da galera?
A galáxia, ela é racista. Mas vamos lá, mas o Chewbacca também é outro personagem também que não fez absolutamente nada, cara. Nada. C-3PO também...
ele morreu e não morreu.
Nossa, mano, Jesus muito Cristo, ruim, cara. A única coisa que eu achei legal desse filme foi o Babu Freak, cara. O Babu Freak é maneiro. Babu Freak aí.
Exato, o Babu Freak é bem legal. Mas, Nazi, o pior é tem uma parada que me deixou muito zoado, que foi o simbolismo do Luke.
Esse cigarro deixou zoado.
que foi? Também, o cigarro também, mas no filme especificamente, que é o simbolismo do Luke Skywalker como Jesus Cristo, tá ligado? Quando ele volta como fantasma, ele aparecendo lá de cabelinho, aquela roupa de camponês. Eu falei, meu Deus do céu, por que estão fazendo ele com a áurea divina, sabe? Parecendo um Jesus que parecia... Eu falei até pra minha namorada quando eu tava no cinema, falei, porra, tá parecendo o Gregório do Vivier no especial do...
Que foi muito mais legal, muito mais legal que esse Luke
Skywalker. Que foi muito mais legal do que esse filme. Muito mais legal, exatamente. Cara, Ai, esse filme.
Mas vamos lá aqui. O que tá aqui na rampage de ódio? Ô, Pablo, puxa um ódio aí, Pablo. Vamos lá. O que você... Fala uma coisa que te incomodou aí, cara.
Não, cara, não. Melhor não.
O que você achou daquelas milhares de naves ali? Todas aquelas... Ó, pensa bem, cara. Ó, episódio 4, 5, 6 foi ele. E até no 1, 2 e 3 foi falado da porra da Estrela da Morte. Pô, é a arma mais poderosa da galáxia, um planeta... Peraí que passou um motoqueiro filho da puta aqui. Esse filho da puta tira o escapamento, fica fazendo essas rombadiças aqui. Aí... Pô, Estrela da Morte, arma mais foda da galáxia, capaz de destruir um planeta, não sei o que lá. As naves, né, aquelas Star Destroyers, todas do Imperador, todas elas tinham o poder de destruir o porra de um planeta. Como que... Você cagou em cima da Estrela da Morte. Ó, você cagou em cima do Darth Vader, que ele virou um imbecil. Você cagou na Rey, que era um personagem foda. O Kylo Ren também, que era um personagem muito foda, que na minha opinião tinha que ter virado um vilão foda nesse filme. Cagaram também, virou um imbecil. Que mais? Cagaram na porra da Estrela da Morte, cara. Que era a arma que todo mundo temia. Agora qualquer porra de Star Destroyer lá conseguir destruir a porra de um planeta. E por que que eles estavam escondidos naquela porra, cara? Se eles tinham 10 mil naves capazes, cada nave capaz de destruir um planeta, por que que eles estavam escondidos lá no cu da galáxia? Por que que eles já não saíram explodindo a porra dos planetas, meu irmão? Eles estavam esperando o quê? Tava esperando sair a porra da neta mesmo, cara? Que coisa
quem
é essa?
Quem tava pilotando aquela porra lá, que o cara tava no Maracanã cheio de espírito lá, não sei. Quem tava pilotando as naves, sabe qual é? De onde ele tirou essa porra, essa força? Sei é porque quem eu tava falando em off, tipo, tem no livro da Leia, né, que é o livro mais político, que a formação da Primeira Ordem foi feita através de um grupo de naves, né, do grupo de força que o Palpatine separou, né, pra que quando tivesse essa, tipo, a volta do Império e tal, eles meio que fizeram essa pista lá. Então, porra, então essa frota do Palpatine foi outro deslocamento, tá ligado? Ele separou duas vezes, eu não entendi porra nenhuma, tiraram aquilo ali da bunda.
Mas pra ele ter separado isso, ele tinha que ter isso no episódio 6, né?
Sim.
Se ele tinha 10 mil destroyers no episódio 6, no Retorno de Jedi, por que caralhas o episódio 6 inteiro, o mote do filme é destruir a caralha da outra Estrela da Morte que eles estavam construindo? Por quê?
É, mas isso ele construiu depois, o Douglas. Depois só que ele caiu da ponte lá, que ele construiu...
Ele construiu depois. E aí a gente começa... E aí a gente começa esse plano maravilhoso do Palpatine. Que pô, é... Eu morri.
Alguém tem alguma coisa a falar antes? Alguém tem alguma coisa a falar antes? Então, puxa aí.
Eu vou fingir...
Então,
Eu vou fingir que eu estou morto por 30 anos. Eu vou fingir que eu estou morto por 30 anos.
Não. Nesse meio
aí,
tempo,
eu vou
teve
ter...
um filho. Você teve filho e teve netos.
Thanos, ele teve filho. Não. Ele teve filho antes. Ele já tinha filho. Porque pelos cálculos lá de idade e tal, aqueles filhos lá dele já existiam.
Não, é depois do episódio 6. Não, porque não, não cara. É. Eles estavam não,
ele
jovens
tava caquético,
ali, mano.
Ele tava levantando em maquininha, cara. Como é que ele teve filho?
Ele teve filho depois que ele caiu da ponte. Isso que é mais bizarro, Douglas. Você vê lá
no
flashback lá.
Eita, porra. Episódio 4 e 5. Caralho, tá estourado o meu áudio aqui?
Estourou seu áudio aí mesmo, que até assustei, foi a força.
Foi mal, cara.
Então, mas vamos lá, cara. O filho deles, mas, então, foi entre o episódio 4 e 5
e 6. Entre o episódio 5 e 6. E aí, ele tem a brilhante ideia de, ó, a minha neta vai ser pica. Essa menina é foda. O que é que eu vou fazer? Eu vou esperar ela crescer. E aí eu vou criar um mestre Sif, que eu criei, eu vou criar esse bicho aqui. E aí ele vai ter a missão de converter um Skywalker pro lado negro da força. E aí esse Skywalker vai chegar até mim, depois que eu fizer uma transmissão no espaço pra toda a galáxia. E aí quando ele chegar aqui, eu vou dar ordem pra ele matar ela. Porque na verdade eu quero que ele traga ela aqui pra mim. Porque quando ela chegar aqui, ela vai ter que me matar. Caralho! E aí quando ela chega lá, ela não mata ele vai lá, mata os dois, suga energia. Porra, que é isso, velho? Que porra de plano é esse? Que ideia é essa, velho? Da onde que isso veio?
Não, ele não matou os dois não, cara. Ele sugou só um pouquinho da energia dos dois. Ele foi...
Não, é pior ainda. Ele sequer matou eles. Ele sugou a energia. Se é pra quê? Pra quê? Se ele podia fazer isso desde o começo. Se ele podia fazer tanta coisa desde o começo.
Ele podia ter morrido, né, no episódio 6 e ter acabado. Isso que ele podia ter feito, esse filho da puta.
Não, é que se ele pega 3 daqueles destroyers e tal, e sair aí fazendo o planinho dele, cara, de conquistar o universo, cara, já faz uma diferença do caralho. Porque se um destroyer é igual a uma Estrela da Morte, ou então é igual aquela Starkiller, né, que é o... Não, Starkiller é a Estrela da Morte. É aquele planeta lá que eles estavam fazendo que... destrói múltiplos, manda múltiplos raios da morte, destrói vários planetas. Cara, 3 destroyers daqui, acabou. E a parada é rápida e se locomove. Eu espero, né, que se locomove igual uma nave, vai na velocidade da luz. O caralho é 4, porra toda. Cara, pelo amor de Deus, cara. E o cara ficou fazendo um plano do caralho, igual o Douglas falou aí. Pra, porra, é chamando todo mundo de idiota, imbecil, e fez exatamente a mesma coisa que fez com o Luke, cara, no Retorno Jedi, cara. Aí, cara, nisso eu tive que me juntar assim ao Homer e falar, cara, acaba logo, acaba essa porra logo, pelo amor de Deus.
Olha esse final, gente. É um final que o mocinho chega no covil do vilão, e aí o vilão tenta convencer ele durante todo o tempo de que O vilão tenta convencer ele a vir pro lado negro, pro lado do vilão. E aí o mocinho consegue convencer o outro vilão a vir pro lado dele, e esse outro vilão vai lá e destrói o vilão principal. Esse é o final de uma nova, de um Retorno de Jedi. Esse é o final de um Retorno de Jedi. O Retorno de Jedi termina assim.
E da mesma forma, né? Tipo, vai, me mata logo. É só isso que tá faltando.
Você vai ter todo o poder.
Aí quando ela pega o sabrezinho, ela vai me matar. Vai, me mata, caralho.
A chantagem é a mesma, tá ligado? A chantagem é a mesma. Tipo, os caras estão morrendo lá em Endor, no Retorno de Jedi, e aí o Palpatine fala, Luke, se você não me matar, aquela galera toda, os teus aliados, eles vão morrer. Então você tem que me matar. E no caso da Rey, foi a mesma coisa. Se você não me matar, a galera que tá lá em cima lutando vai se fuder. Caralho, gente, a gente tá há 40 anos vendo a mesma história repetidamente. E aí quando um cara... Eu vou defender o Rian Johnson aqui de novo, porque ele fez alguma coisa decente. Quando um cara decide falar, vamos contar essa história de um jeito diferente, vamos mudar a narrativa, vamos superar o que Star Wars já fez e fazer contar uma história nova, aí nego cai de pau. Entendeu? Por isso que quando eu falo de política, eu falo que esse conservadorismo que existe hoje, que elegeu o Bolsonaro, ele não é só um conservadorismo de política, ele é um conservadorismo em todos os aspectos da vida, porque as pessoas querem que tudo fique do mesmo jeito. Tudo. Isso inclui o Star Wars. Então, gente, assim, daqui a pouco a gente vai falar sobre o futuro da série, o que esperar do futuro de Star Wars. Eu espero que superemos essa narrativa. Chega de Skywalker, chega de Palpatine, chega de bem contra o mal. Vamos fazer um negócio novo nesse negócio. Vamos fazer uma coisa nova. Até porque essa narrativa, e a Disney vai ter que fazer, porque essa narrativa não traz mais público. Não traz. A Disney, se quiser continuar contando essa mesma história, vai ter os mesmos velho babão de sempre. Uma hora essa galera morre e para de comprar boneco. Entendeu? E não vai adiantar de nada eu ficar segurando esses velhos babão, porque os filhos dele não estão cagando pra essas merdas desses bonecos. Então, vamos mudar. É hora de mudar. Já passou, né? Era pra ter mudado nesse episódio. Não conseguiu. Né? Tá uma merda. Ficou uma merda. Vamos pro próximo.
Ficou esse clima de bosta mesmo, né, cara? O que mais que dá pra falar? Não tem mais o que comentar, cara. O plano é ridículo, cara. O plano é que não existia plano nenhum pra fazer uma trilogia. Na verdade foi essa. Foi feito nas coxas ali, do jeito que foi feito. Eu apoio o Douglas. Acho que o Rian Johnson ele tinha que ter permanecido, porque o oitavo filme aí foi o melhor desses últimos três, né? Eu gostei bastante do 7, cara. O 7 eu gostei pra caralho também, mas vem aquela coisa de Abrams, é o cara que realmente não consegue entregar, né, cara? Ele começa a empregar ali os amigos dele ali, tudo aquelas coisas que são legais que ele cria, nenhuma tem explicação de porra nenhuma, então
eu nem gostei do...
É um Neymar de Hollywood, né?
Eu nem gostei do que ele fez com o Star Trek também, cara.
Você não gostou? Cara, eu não gostei porque tem lá o... Cara, até que o Spock dando porrada, né, cara, saindo na porrada lá é uma coisa que realmente me incomodou bastante. Um grande filho da puta, o J.J. Abrams,
né? Isso é interessante, porque eu nunca odiei o J.J. Abrams por causa de Star Trek, porque eu nunca fui fã de Star Trek, né, nunca vi a série e tal, e eu achava os filmes dele legais, assim, interessante. Agora eu sei o que os fãs de Star Trek passaram na mão do J.J., porque sim, Star Wars eu sou fã, eu gosto muito de Star Wars e eu vi o que ele fez com Star Wars. Então eu imagino o que os fãs de Star Trek tenham passado na mão desse cara. Né? Então
por que as pessoas dão emprego pro J.J. Abrams, cara? Porque assim, o Lost, ok, teve ali o pico ali, o auge ali, terminou bem merda. Em seguida ele fez uma série lá chamada Alcatraz, que também é cheio de mistérios, que presos da época do Alcatraz da década de 70 sumiram, apareceram em 2000 e pouco. E também terminou a segunda temporada. Ele é um cara que realmente não consegue terminar nada, brother. Ele não consegue terminar nada. E aqui foi provado que ele não tem coragem de fazer porra nenhuma. Sabe? A única coragem que ele teve foi de matar o Han Solo, esse filho da puta.
Botar aquele beijo gay de relance lá, covardíssimo na última parte.
Covarde. Um beijo gay. Covarde. Eu perdi isso aí, cara. Acho que eu tava com o Bond Harry.
Na comemoração, tem duas meninas que se beijam, assim, pra comemorar o fim do.
Desfocado lá atrás.
Isso não é nada, sabe?
Isso é covardia, nada. Como diz.
Isso é... Exato, isso é covardia.
É uma covardia, cara. Assim, eu fiquei muito triste porque o Finn era um personagem também que eu gostava muito e acabou não fazendo nada. Chegou à conclusão que ele tinha que ter morrido no episódio 8 mesmo, né? Quando ele pega a nave lá e vai em direção ao pessoal que tá atacando lá no deserto de sal. E, cara, é lamentável. É lamentável, é duro. A única coisa que essa trilogia fez é me dar vontade de jogar os jogos, sabe? Eu fiquei com vontade de jogar Battlefront pra tirar o gosto ruim da boca. Eu fiquei com vontade de ver...
Não, não joga, não vale a pena.
Não, Battlefront já tem, já. Eu só baixei de novo, cara. Battlefront é divertidinho.
O 1 ou o 2?
O 2, dois. Eu tenho os dois, né?
Ah, eu tô com dois ali. Ah, eu tenho os dois também, mas o 1 é muito ruim, o 2 é...
O 2 é legalzinho, mais ou menos. Mas eu fiquei com vontade de ver aquele Jedi Fallen Order lá. Isso é isso, cara. E me deu vontade de jogar de assistir os filmes antigos. Mais nada, sabe?
Não, tipo, você tava falando do Finn. Isso é uma parada. Isso é uma crítica que eu tenho aos dois diretores, a trilogia em si. O Finn era o personagem com um dos melhores potenciais da série. Porque era um Stormtrooper que se rebela e passa pro lado da rebelião e tal. Então tinha toda uma todo um potencial de histórias ali pra contar do personagem e cagaram pro Finn. Assim, tanto o Rian Johnson no episódio 8, quanto o J.J. Abrams agora no episódio 9, cagaram pro Finn. O Finn é nada, ele é um personagem, tipo, transformaram ele num Lando Calrissian, assim, um personagem que, tá ali, de vez em quando faz um negocinho outro maneiro, mas que em geral não serve pra nada.
E que merda foi aquela do Lando, né, cara? Dando em cima da garota que podia ser neta dele, sabe?
Pô, caralho. Foi estranho mesmo, hein, cara?
Ficou muito esquisito o Lando velho tarado, né?
E vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos aqui debater aqui pra tirar o gosto amargo da boca. O que a gente poderia ter feito pra esse filme ter ficado bom?
Tirar o J.J. Abrams.
Então, esse é um ponto interessante. A gente teria tirado o J.J. Abrams, teria colocado o Rian Johnson mesmo ou teria pegado outro diretor aí?
Podia ter feito tinha botado o Gareth Edwards, né? Que tinha sido roteirista do episódio 8, que dirigiu Rogue One. Botava ele ali pra fazer esse último episódio.
Sim,
e...
seria uma boa também.
É, e ele já conversou com o Rian Johnson, ele tinha uma ideia parecida, eu acho. Botava ele ali pra dirigir.
Cara, eu acho que tinha que ser pelo menos a mesma linguagem do segundo, né, cara? Porque aquela parte ali da Rey assumir como nome adotivo como Skywalker, né, cara? Eu achei bem fodido, assim, porque realmente mostra que pra você ser poderoso na força você tem que ter uma linhagem sanguínea, tem que ser de uma dinastia de alguma família, né? Coisa que esse final dialoga com aquele que a gente tinha comentado pouco antes sobre a criança segurar a vassoura, né? Que mostra que qualquer um pode ter a força, né? Toda aquela questão. E eu acho que dois filmes passaram a mensagem completamente...
É, eles não conversam, né?
Disforme, assim, um do outro, né, cara? E...
Cara, podiam ter feito nesse filme, assim, o Kylo Ren lá, tipo, primeira ordem total, o cara tentando montar uma... Sei lá, mudava até o nome, ele não queria montar o Império, ele queria montar uma ditadura na galáxia. E aí começava assim, uma série de missões ali, e aquela ideia do Luke Skywalker como uma lenda, como uma ideia que guiaria as pessoas à justiça e tal. Isso tudo podia ter sido muito mais aproveitado, poderia ter sido muito melhor esse filme, mas não foi, né? Então, isso que é interessante, assim, eu vou passar o resto da minha vida agora pensando que Star Wars
como poderia ter sido, né?
Exato, tipo, tem um fechamento pra essa trilogia de Star Wars, um que existe, um real, e tem um fechamento do Rian Johnson, que vai ser sempre uma dúvida na minha cabeça, e que poderia ter sido muito melhor.
Eu acho que foi isso.
Pior,
que
eu acho fazer, difícil, cara, mas início, podia ser melhor.
Entendeu? Acho que era isso, deixar Star Wars na tua cabeça, pra você imaginar as coisas, entendeu?
Não, mas do jeito certo, né? Não assim.
Tem que ser do jeito certo, Paulo. Você vai ser caralho assim.
Era a ideia deles, cara.
Fica muito merda. Você não entendeu. Mas assim, cara, outro ponto aí que a gente acabou esquecendo de comentar lá. O que foi aquele espião lá, cara? Que era o cara que tava ali na frente da First Order lá e de repente ele quis... Ai, porque eu vou trair o Kylo Ren, porque o Kylo Ren é bobo, feio e chato. Que porra foi aquela, meu? O cara morre com um tiro 5 minutos depois, tomou uns tiros no peito.
É escroto pra caralho.
É isso, Huxley.
O Kylo Ren também,
o
que...
O Huxley é um péssimo personagem pra um puta ator, né, cara?
Falaram pra ele não viver à sombra do avô dele e tal, e ele vai faz aquilo, mata o pai e tal, aquela porra daí, do nada ele reconstrói a máscara de novo, utiliza, tá ligado?
Não, isso é muito escroto, porque assim, você tem, tipo, no primeiro, no episódio 7, o Kylo Ren, ele é aquele personagem descontrolado, meio maluco, meio agressivo e tal, e ele usa aquela merda daquele...
Quê? Isso era foda, eu gostava dele, assim, maluco,
selvagem. É, ele era afetado, né, meio maluco. E aí ele usa aquele capacete porque ele quer parecer com o avô lá e tal, é meio coisa de adolescente, sabe, tipo de criança. E aí no segundo episódio, no episódio 8, você ainda tem o Kylo Ren meio afetado e tal, meio maluco, mas você tem uma evolução dele, né? E essa evolução passa por ele largar aquele capacete, aquilo é simbólico, sabe, tipo... Ele larga aquele capacete e fala, tipo, ó, a partir de agora eu tô procurando o meu caminho, eu não quero ser um novo Darth Vader, eu não quero fazer o mesmo passo da minha família e tal, que não sei o quê, que é o que ele, que é meio que ele defende durante o filme. Então a partir de agora eu sou um personagem novo e eu não preciso desse capacete. Aí o que que o J.J. Abrams faz, primeira cena do filme? Conserta o capacete. Volta a porra do capacete. E aí, tipo, foda-se, né? Qualquer ideia de simbolismo, qualquer narrativa que tava se contando ali, tudo é jogado fora com aquele capacete, com muitas outras coisas, né? Ah, cara, esse filme, ele me deixou realmente chateado, assim. Porque muita gente, eu vi muita gente ao longo desses 5, 6 anos que teve essa trilogia, atacando Star Wars, falando que essa trilogia ela não deveria existir, ou então que eles estão fazendo um monte de merda e tal. E eu defendi essa trilogia com unhas e dentes. Eu falei, não, ela tem um motivo pra existir, existe uma série, existe uma geração inteira que cresceu sem assistir Star Wars, essa galera merece ir no cinema assistir Star Wars, porque Star Wars é uma história muito boa, vamos fazer, tipo, eu acho super válido, a Disney tá fazendo, a Disney fez um trabalho maravilhoso com a Marvel, acho... A ideia é foda fazer essa trilogia. Essa trilogia, ela precisava existir. Só que chega nesse último filme, eu não tenho mais nenhum argumento pra defender essa trilogia. Entendeu? Eu continuo discordando dessas pessoas. Eu continuo achando que Star Wars tem que estar no cinema. Star Wars tem que estar no cinema. Tem que estar sempre tendo filme de Star Wars. Mas esse último episódio eu não tenho como defender. A pessoa que diz pra mim hoje... antes desse episódio, a pessoa que dizia pra mim que essa trilogia não deveria existir, eu ia falar pra ela que ela é maluca. Hoje eu entendo essa pessoa falar isso. Eu entendo o que ela tá falando.
Mas incrível que pareça, essa galera que detestou esse último episódio, eles gostaram, cara. Esse que é o
problema. Mas aí foda. É lamentar, porque... Não, assim, eu não consigo ver uma pessoa que saiu do filme achando que o filme foi foda, sabe? Porque é o que eu falei. O filme, ele não tem nada, ele não agrega nada, cara. Pelo amor de Deus, cara. É um filme que ele só serviu pra cagar o que foi feito anteriormente, cara. Olha, essa trilogia, cara, ela foi tão cagada que tá me fazendo gostar mais do episódio 1, 2, 3.
Calma.
Que são uma merda. Que era aquela... Não, mas é verdade, cara. Episódio 1, 2, 3 é aquela porra daquela TV Senado e política. Blá, blá, blá. Tem a porra lá do Anakin Skywalker lá que é chato pra caralho. O Obi-Wan é legal, tudo ok, mas... Pelo menos, assim, é uma coisa decente ainda, né, cara? O 7, 8, 9 e o 9 conseguiu cagar tudo, cara. E, assim, a expectativa já era baixa, sabe? Eu acho que todo mundo aqui já tinha uma ideia de que o episódio 9, até pela briga aí dos diretores aí, não tinha como ser um episódio espetacular. Mas eu não esperava que fosse ser tão ruim assim, cara. Eu achei que ia ficar naquele meio termo ali da gente virar e falar, não, ok. Mas não, é um filme que saiu que a gente tá questionando o 7 e 8, sabe? Por que que existiu essa porra? Então o filme é tão ruim que a gente tá questionando aí a qualidade dessa nova trilogia, né?
Infelizmente, porque o Star Wars é um produto que você não consegue falar, tipo, de um filme específico. Tirando aqueles filmes pontuais e tal que estão tendo agora. Você fala da trilogia. Você fala trilogia 1, 2 e 3 é ruim. Mas, por exemplo, o 3, a Vingança dos Sith, não é um filme tão ruim.
Não, não é. Agora, perto desse aqui, agora é maravilhoso.
Não, perto desse aqui ele é maravilhoso, mas ele não é, nunca foi um filme tão ruim. Mas quando você pensa na trilogia, ele entra ali naquela trilogia como um filme ruim. Essa trilogia, ela ficou ruim por causa de um filme. É isso que é impressionante.
Foi por causa de um filme, cara. Foi a pá de cal. E é assim, cara. Ó, pra você ver como que esse filme foi ruim, cara. Eu lembro que eu fui assistir o Ataque... Como que é? A Saga dos Clones? O Ataque dos Clones, que é o segundo filme. A Ameaça Fantasma. É isso? Ataque dos Clones?
A Guerra dos Clones.
A Guerra dos Clones. Guerra dos Clones. Que tem aquela guerra lá, uma sequência de guerra lá, que você não consegue pegar empatia por ninguém, né? Acontece qualquer coisa lá, você tá cagando pra aquela porra lá, cara. Que foi muito mal feito. Exato. Também. Nesse filme também, tem ali na cena final, que era pra ser a maior batalha da galáxia de todos os tempos. E foi uma coisa totalmente cretina, sabe? O Imperador disparando um raio pela mão e fudendo todo mundo. Então, é muito ruim. Não tem nada que dê pra salvar nesse filme, cara.
Nada.
Não tem nada mesmo.
Tem só o bichinho lá, o...
Ah, o Babu Freak lá. O Babu Freak.
O Babu Freak.
É a única coisa mesmo aí.
Só isso.
Cara, pode falar, cara.
E assim, pra eu parar de pistolar um pouco, pra eu encerrar a pistolagem... O Raul fala uma coisa que às vezes eu discordo, mas às vezes faz sentido. Que é o seguinte, o Raul fala que às vezes as pessoas elas não sabem o que elas querem. Elas acham que elas querem uma coisa, mas quando elas veem essa coisa acontecendo, não era isso que elas queriam. Tipo, eu acho que esse filme, ele é a prova máxima disso. Porque assim, você teve uma grita tão grande contra os Últimos Jedi... Contra o que o Rian Johnson fez, que o J.J. Abrams foi lá e fez exatamente o que os fãs queriam que ele fizesse.
Foi.
Esse filme é o fanservice que vocês queriam. Era o filme pra vocês. Esse filme, por exemplo, esse filme não dialoga comigo, que tem 23 anos e começou a assistir Star Wars com os prequels, e aí depois foi procurar a trilogia original, e depois foi assistir os outros, o que tinha mais de conteúdo sobre Star Wars. Esse filme não dialoga com as gerações posteriores a mim, que são pessoas já que nasceram num mundo sem Star Wars saindo no cinema, ou sem nada disso. Esse filme só dialoga com aquela fanbase maluca que vai em JediCon, essas merda, que fica se vestindo de Jabba, The Hunt, que fica falando aqueles idiomas idiota do filme, e que atacou o Jar Jar Binks, atacou a menina que fez a Rose, e são essas as pessoas que gostaram desse filme, provavelmente. Nem elas gostaram desse filme. Que elas não...
Eu acho que nem elas acabaram gostando, cara. Nem elas.
Então é isso, parabéns. Esse filme não é culpa da Disney, esse filme não é culpa do J.J. Abrams, esse filme não é culpa lá da presidente da Lucasfilm, esse filme não é culpa de ninguém, esse filme é culpa dos fãs, dessa fanbase tóxica do Star Wars, que encheu a caralha do saco porque queria ver a mesma merda de novo no cinema. Tá aí, é a mesma merda, parabéns.
Ah não, o que vocês acharam da luta da Rey com a Rey do Mal ali na câmera lá do Imperador?
A mesma coisa do Luke enfrentando o Darth Vader e tirando o capacete, era ele, tá ligado?
Mas é a mesma coisa.
Tipo, eles poderiam ter aprofundado um pouco mais esse universo, essa mística dos Siths e tal, mas no final das contas... Foi aquela merda, aquele maracanãzinho lá cheio de véu lá, cheio daquela maluco lá gritando pro Palpatine, dizendo nada ao mesmo tempo.
Se tinha tanto Sif, né, naquela galerão toda ali, porra, vai tomar no cu, cara. E ninguém fazendo nada, não vi nenhum sabre de luz vermelho sacado naquela porra, tomar no cu.
Que merda,
É isso aí, galera, acho que aqui terminamos aqui, esgotamos aqui todo o nosso ódio aqui, que a gente falou bastante, né, a gente realmente malhou o pau no filme aqui, porque aqui todo mundo gosta de Star Wars, né, cara, eu vou acompanhar Star Wars no cinema no episódio 1, 2 e 3, né, porque o 4, 5 e 6 nem existia ainda, mas desde que eu me conheço por gente assim, eu tô sempre no cinema aí pra assistir Star Wars, e eu fui assistir esse episódio 9 meio que empurrado, né, porque sabia que ia estar uma porcaria, todo mundo falando que era uma merda ainda. Mas é aquela coisa, né, cara? Star Wars tem que ver, tá no cinema, etc. Mas fica aquele gostinho de merda no canto da boca ali de você saber que você assistiu ali uma tragédia, na verdade, né, cara? É isso aí, começamos aqui um belo tema, né? Pra começar aqui o nosso 2020, esse ano maravilhoso, episódio 100, com esse filme de bosta, Ascensão de Skywalker, e ficou marcado aí na história aí do nosso podcast. Se você discorda, por acaso, se você é um louco que discorda, que acha que esse filme é bom, você pode comentar também nas nossas redes sociais, que o Douglas faz questão de responder cada um aí, nominalmente aí, né? O Pablo também, que...
Olha só, mas eu dou um recado aqui, o recado final... É que nem tudo está perdido. Ainda temos The Mandalorian, que é uma série muito foda sobre Star Wars.
Eles vão cagar, cara. Vão falar que o Baby Yoda é filho do Yoda.
Não, ele é o filho do Imperador. Você sabe como o Imperador tem uma porrada de filho aí que tá por aí. Esse Mandalorian também é outra coisa maluca, né? Porque a Disney lança um negócio aí que não tem no Brasil e tá todo mundo pirateando essa porra pra poder ver, né, cara? Então isso também. A Disney não, tomou caça, não, cara.
Não, não. Tá assistindo a Disney, né?
Tá assistindo no X-Videos aí, Pablo? É isso mesmo? Tem Mandalorian no X-Videos?
Pirateando não, é simplesmente vendo por meios alternativos.
É, né? Tem lá no X-Videos lá, né? O Mandalorian, né, velho?
É pirataria. Não tem um canal oficial pra assistir, não é pirataria. Não é.
Cara, que coisa de maluco, cara. Eu, pô, ia tomando spoiler direto, cara. Bebê Yoda. Falei, que porra é essa? Nem sei o que é porra do Bebê Yoda, cara. Mas eu tô com medo de ser o neto do Yoda, cara. Tô com medo de pesquisar pra saber o que é essa porra.
Tô com medo de ser filho, cara. Tô com medo de ter filho. Essa porra é filho, 50 anos já. Essa porra deve ser filho dele, cara.
O Yoda faz sexo também, cara. É isso mesmo. O Jedi pode fazer sexo, cara.
Cara,
você debateu isso.
É, cara, é isso. Agora você pode esperar, porra, esse foi um mal, né? Que agora você pode esperar qualquer porra vindo da Disney, qualquer merda. Não,
eu só queria dizer uma coisa. Tem um homem que tá vindo aí, chamado Kevin Feige, que pelo
para
que
Star Wars?
Ele provavelmente vai assumir Star Wars a partir de agora.
Aí eu tenho um pouquinho de esperança. Eu posso até te chamar pra ir pro cinema de novo, porque, cara, não vou mais ver nenhum filme de Star Wars. Quero que se foda essa porra.
Ah, mas com esse cara aí a gente vai ficar 10 anos
aí assistindo. Aí sim. Aí é outra coisa.
O que tá se falando muito é que o Kevin Feige vai assumir a Lucasfilm. E isso é uma boa notícia não só pra Star Wars, né? Mas pra Indiana Jones também, que é um filme da Lucasfilm, que tá encostado.
Foi cagado pra caralho também, né, mano?
É.
Caveira de cristal
pra nada. Encostado, né, cara? Continua encostado aí. Não mexe não, senão vai dar merda.
Então, mas é com os roteiristas do Game of Thrones,
isso não vai ter mais, né? Eles saíram, né? Eles não vão pegar Star Wars. O que eu ouvi no Omelete é que talvez o Rian Johnson volte. E aí eu tô nessa torcida.
Eu acho que ele podia voltar e fazer um episódio 9, cara. A gente esquece, eu faço questão de esquecer o do J.J. Abrams, finge que nunca existiu, e vou no cinema de novo pra assistir o episódio 9, se for do Rian Johnson.
Se for do Rian Johnson,
faz, também vou. Faz Rian Johnson, a Star Wars Story. E aí, tipo, é o episódio 9 dele, na verdade. Tipo, whatever.
Vamos fazer uma baixa assinada.
Boa. Hoje em dia a gente resolve tudo com baixa assinada, isso.
Eu acho que assim, no fim das contas, eu ainda acho que essa trilogia, pensando na trilogia toda, ela não é pior do que os prequels.
É pior sim, cara.
Ah,
é
eu
pior
não
sim,
acho.
Douglas. Eu Douglas, não assume, acho. Douglas. É pior
não
sim,
é,
Douglas.
Não é, não
esse
é.
Esse final é pior, 7, Douglas.
Episódio 7 e o episódio 8, por si só, eles são melhores do que os prequels. Não
vai. Ah, mano. Mas a questão da Padmé falando lá da democracia e tal, combina não, tudo que a gente tem hoje.
Tem momentos o filme.
Agora esses episódios aí, parça.
Eles não destruíram o 4, 5, 6, cara.
Pô, mano.
Esse último filme destruiu todos.
Os midi-clórias foi doido mesmo, mano. Os midi-clórias
foi... Foda-se o midi-clória, midi-clória tipo é rola, pô.
Yoda puxando o sabre.
Caralho, midi-clória, todo mundo puxa essa porra de midi-clória. Vai se fuder, porra. O George Lucas que criou a porra, ele botou essa porra e foda-se, engole essa porra.
Não, mas é uma merda, caralho.
É uma merda, mas foda-se.
Tá dentro, não significa que a parada é boa, tá ligado? Tipo, porra.
Ele faz coisa boa, faz merda também.
É muito ruim, é muito ruim.
O Midichlorians é muito ruim, mas eu aceitaria o Midichlorians aí. Melhor
do que o episódio lutando. 9. O Yoda lutando.
Episódio 9. Poderia fazer um episódio inteiro de Midichlorians e não colocar essa porra desse último filme aí que saiu. Ah, toma no cu.
O episódio 2, o Yoda pulando igual uma pulga, é uma ofensa.
É no 3.
É uma ofensa aquilo. É no 3 que ele tá pulando lá com.
Que ele tá lutando contra o.
Com Christopher Lee, não é? Que foi lutar com Christopher Lee.
Aquilo, gente. Aquilo é ridículo. Isso, o Christopher Lee é no episódio 2. É que depois ele fica também enfrentando o Palpatine no episódio 3.
É muito ruim, cara.
Você viu o Yoda lutando, é que nem eu falo com a pessoa. É que nem você viu o Gandhi tampando um muçulmano na porrada, sabe qual é? Sei lá, Jesus Cristo segurando o chicote e espancando um romano, cara.
Cara, nego fica falando. Por exemplo, você é um que defendeu isso. Que o Luke tratou com desrespeito o sabre de luz lá e o caralho. Tem uma cena do Guerra dos Clones, que é tipo numa porra de um coliseu lá, que eles estão numa fábrica, sei lá, numa linha de produção, e a porra do Anakin deixa o sabre de luz dele ser partido ao meio por uma prensa, tá ligado? Tipo, ninguém fala porra nenhuma disso.
Aconteceu.
É, então... Ele toma esporro do Obi-Wan, cara.
É, aconteceu, porra.
Aconteceu. Ele de novo.
Sei quem nunca, né? Quem nunca
ainda vai de novo. Quebrou,
sabe? Tá ligado?
Mas é isso aí, galera. Eu acho que aqui a gente acabou esgotando o assunto. A gente pode fazer um outro podcast, né? Com a presença do nosso querido host, né? Um parabéns aí pro nosso querido host aí. Felicidades.
Eu acho que ele estará
de volta aí no próximo. Ele não volta, né? Não, tem que voltar, que é isso, cara. Aqui a cadeirinha dele aqui tá, vai ficar quentinha pra ele. Mas é isso aí, galerinha. Então deixa seus comentários aí, pode pistolar à vontade aí. Tamo aí pra isso aí. Um abraço pra todos aí e até a próxima.
Tchau, tchau.
Abraço.
Valeu. Zion.
E foi o Douglas que mandou um beijo.
Zion? Né? Só pode ter sido.
Só pode ter sido. Eu mandei o Zion. Cara. Ele faz essas coisas, cara.
Douglas agora mandar um beijo, né?